Boa noite, malta, boa noite. Eu acho que agora já está a funcionar. Não sei se já me estão a ouvir. Olá, malta, bem-vindos, bem-vindos. Aqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te. E pelo menos agora já estou aqui a ter sinal que está o som a sair. Espero que vocês estejam a ouvir. Confirmem-me só, antes de eu começar aqui a falar. Da última vez foi meia hora a falar sem som, portanto já não está mal, agora foram 2 minutos. Malta, viva! Deixa-me só ver aqui se está tudo a ouvir. Estão-me a ouvir? Estão a ouvir? Confirmem-me só, desse lado. Malta, não me estou a ouvir. Isso também tem sempre um delayzito. Digam coisas, digam coisas. Será que, deixa-me ver, se calhar vou aqui deste lado também, para só para confirmar, para começarmos este podcast em direto. Deixa-me ver, então. Este está sem som. Ah, então já tenho aqui comentários, portanto vou ver o que é que se passa aqui. Já tem som! Caraças, assim é que é! Imbatível! Isto é um one-man band, isto é uma. Estou aqui sozinho a fazer o live com o estúdio todo. Portanto, isto às vezes acontece e não há stress nenhum, o que interessa é continuarmos e estamos aqui sempre fortes aqui a falar sobre permacultura. Malta, sem mais demoras, boa noite a todos, boa noite, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ok neste sábado à noite. Em princípio, o podcast vai continuar a ser aos sábados à noite, ok? E hoje vamos falar acerca de um tema que é zonas em permacultura. Como planear zonas em permacultura? Como é que nós podemos utilizar esta ferramenta tão importante e tão simples para nós conseguirmos fazer o desenho no nosso espaço? Portanto, siga lá, vamos ao intro. Vamos lá, malta. Então, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Resumindo aquilo que eu estava dizendo há pouco, ok? Vamos falar acerca de zonas, mas é importante também isto, eu faço isto ao vivo, em direto. Atenção, porque às vezes os vi ao vivo já são pré-gravados, não é? Eu estou aqui, são 9h46 e estou aqui para falar com vocês, porque eu acho que o dinamismo do gravar o podcast. Sim, este podcast vai ser ouvido por muitas milhares de pessoas a seguir ao direto, que não vão estar aqui, mas as pessoas que estão aqui no direto vão ter um benefício tão ou maior do que as pessoas que vão ouvir depois. Porquê? Primeiro que tudo, conseguem fazer perguntas e serem respondidas bem ou mal, como eu saiba, ok? Porque há perguntas, não sei tudo. E segundo, vocês podem colocar aí, e convido-vos a colocar aqui uma mensagem de onde é que vocês são. Não têm que dizer a vossa rua, o número da porta, mas podem dizer: ah, sou de Vila Real, ah, sou de Leiria, ah, sou do Algarve. Estão a perceber? Porquê? Porque de repente numa sala com não sei quantas pessoas nós conseguimos ter, se calhar até ter colaborações e saber, vão descobrir até que têm vizinhos aqui na sala e podem fazer coisas giras no futuro. É uma coisa que eu vos recomendo a fazer, porque quando eu faço. Sempre que eu participo em coisas, encontro sempre colaborações interessantes. Portanto, eu promovo sempre isso, ok? Qualquer pergunta que vocês tenham, deixem aqui no chat, nos comentários, no YouTube, também aqui no chat, ok? Que nós estamos no YouTube e no Facebook. Deixem um like, subscrevam o nosso canal do YouTube, porque isso, apesar de ser simples para vocês não vão perder mais nenhum do nosso conteúdo durante os próximos, durante até vocês querem ter a subscrição. É grátis. E vocês ajudam-nos a dizer ao Facebook com esse like que. Oi? Que é para enviar esta mensagem a mais pessoas. Ok? É só isto. Um simples like, ok? Aqui no nosso querido YouTube. Que também. Agora está ótimo. Ah, Gana André. Boa, boa, boa. Ok, então. Som, está toda a gente a ouvir. Muito bem, muito bem, muito bem. Já não há perguntas a rasgar. Vila Real, Ganda Cidália, Tondela, o Bruno, Raquel, boa noite, sou de São Miguel, São Miguel, Açores, a ver de Setúbal, Grande Lourdes, Grande Lourdes. Ok, vou fechar aqui então isto. Ok, vamos começar. Vocês já sabem que o podcast é um local onde Sim, eu faço isto para as pessoas, obviamente, senão eu poderia falar sozinho ou pensar sozinho, é para as pessoas, mas é uma coisa que me dá muito gosto fazer e que me dá muito gosto estar aqui a partilhar esta informação. Só não o faria, é uma coisa descontraída, ok? Às vezes posso trazer uma. Eu não bebo, mas podia trazer uma cerveja, que isto é um sítio descontraído. É um sítio onde não tenho um programa planeado, é um sítio que eu vou fazendo o podcast conforme as pessoas que estiverem na sala, ok? Eu decidi fazer assim porque eu acho que é uma maneira muito mais real de se falar sobre permacultura, ok? Quando nós começamos a falar acerca de permacultura, que é base, não é só agricultura, sublinho sempre isso, ok? Apesar de ser brutal a parte agrícola e nós produzimos o nosso próprio alimento, ainda há bocado estava a fazer uma mondazita na minha horta e colhi alhos no meio dessa monda, ok? Que estavam lá espalhados, ainda sobrava da última produção. Alhos franceses, beterrabas, e quando estava a preparar as camas para a próxima, para semear, para plantar novas plantas, ainda colhi comida para fazer a sopa agora para o jantar. Okay? Que é uma coisa brutal. Nós podermos ter esta parte agroecológica para nós nos podermos alimentar, para nós podermos até, conforme o nosso objetivo, vendermos, se assim for o caso, okay? Fazer feiras, voltar a trazer saúde para a mesa das pessoas, como a Grande Maria, que não sei se está aqui hoje, costuma dizer. Que ela gosta de cultivar a saúde para pôr na mesa das pessoas, que eu acho isso genial, ok? E isso apenas acontece se nós conseguimos utilizar, se nós conhecemos ferramentas da permacultura e de outros, ok? Nós aqui no Liberta-te trabalhamos a permacultura, não quer dizer que sejamos cegos a tudo o resto. Não. Obviamente gostamos de ouvir tudo. Adoramos ouvir pessoas do convencional. Porque as pessoas do convencional acreditam numa coisa. As pessoas que usam pesticidas, herbicidas e fungicidas, eles tentam sempre gastar o menos possível, especialmente quando é comercial. Porquê? Porque não querem ganhar o máximo possível de dinheiro. Portanto, teoricamente, eles vão querer usar menos, menos agrotóxicos do que a gente pensa. Há de tudo, ok, malta? Há de tudo. Agora, eu tenho a certeza que uma pessoa, um agricultor que queira vender a comida, queira fazer a sua margem maior. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que não vai usar tanto, não vai desperdiçar tanto dinheiro nos agrotóxicos. Okay? Não quer dizer que não use. Agora, se nós mostrarmos maneiras e mostrarmos ferramentas que funcionem, okay? Não é só no papel, que funcionem na prática para a sua produção, nós conseguimos interligar-nos com essas pessoas. E, como diz um princípio da permacultura, integrar em vez de segregar. Nós não queremos segregar aqueles. Coitadinhos das pessoas que estão a usar os tóxicos. Não! Nós não queremos insultar as pessoas que estão a usar os tóxicos. Não! Nós queremos nos conectar com essas pessoas para conseguirmos partilhar aquilo que nós estamos a fazer, em vez de dizer só aquilo que nós estamos a fazer, e assim de repente nós podemos influenciar pessoas que hoje, bocadinho a bocadinho, grão a grão, começam a fazer as mudanças que nós queremos ver no mundo. Porque. Sim, nós temos uma vontade, ok? Dentro da permacultura, nós também, e maior parte das pessoas, são a maneira como expõem as suas ideias de uma forma um bocadinho mais agressiva do que, na minha opinião, deveria ser, ok? Nós devemos ser sempre inclusivos e não corrosivos. Epá, isso tem que ir para uma t-shirt. Olha, já agora, eu pensei nisso ainda há bocado, mandei, eu preciso. Isto agora está a ficar a frio, não posso estar a t-shirt, ok? Eu vou querer fazer uma camisola para estar aqui no inverno. Agora, digam aí nos comentários assim frases engraçadas dentro da permacultura, que é para poder fazer uma t-shirt, e depois eu vai a votos e a frase sugerida pela pessoa ganha um curso. Okay? E uma t-shirt. Portanto, digam aí, depois vai a votos. Se eu gostar, claro, se for uma coisa tipo que não faça sentido nenhum para mim, pá, eu não vou incluir. Okay? Eu vou escolher, se calhar, três, vai a votos, e depois a quem ganhar recebe um curso e recebe uma t-shirt dessas, ok? Ou uma camisola, conforme for, ok? Portanto, digam aí as vossas ideias, sejam criativos. Porque tem que ser uma coisa engraçada, não pode ser uma coisa que nos levamos muito a sério, não pode ser uma coisa. Pronto, tem que fazer sentido dentro do tema. Okay? Portanto, força aí nos comentários, tanto no YouTube como no Facebook, deixem as vossas sugestões, que é para depois bombarmos com isso. Okay? Mas bom, vamos começar com o tema, e o tema, mais uma vez, é um tema dentro da permacultura que não é só agricultura, que. Permacultura é design sustentável para os humanos em harmonia com a natureza. Logo, nós falamos acerca de desenho do espaço, desenho paisagístico, produção de energia, construção ecológica, a agroecologia, a parte social, a parte, o mindset, o desenvolvimento pessoal, ok? Como é que nós nos podemos desenvolver e crescer ao mesmo tempo que o nosso projeto está-se a desenvolver e está a crescer? Como é que nós, eticamente, deveríamos tratar as pessoas nos nossos empregos, se assim for? Permacultura pode ir para aí, ok? Eu tenho amigos meus que se focam na permacultura social e que trabalham muito, 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 muito a fundo a parte das empresas e interligação para a produção dentro da própria empresa. E funciona espetacularmente bem, ok? Agora, como é que nós podemos fazer isso? Quais é que são algumas ferramentas, ok? Nós, dentro da permacultura, as ferramentas base para nós agarrarmos num desenho e começarmos num mapa e começarmos a desenhar é nós usarmos as zonas e os setores. Setores, já fiz um live, um podcast acerca disso, portanto vocês podem ver, tanto no Spotify como... Nós estamos por todo lado, ok? No YouTube, no Spotify, deixem sempre gosto, sigam-nos sempre, que é para não perderem os próximos conteúdos. Nós lançamos ainda uma porrada de conteúdos, tivemos um tempo parados porque tivemos muito, muito, muito a fundo a desenhar para as pessoas, e ainda estamos, mas tivemos que fazer uma altura muito, muito mais de bootcamp, ok? Portanto, agora estamos de volta com alguns conteúdos, uma vez por semana, vamos lançando algumas coisas, ok? Mas, podem ver o podcast dos setores no Spotify, já está gravado, já podem rever se quiserem. Agora vamos falar acerca de zonas. Zonas é uma coisa tão simples que, para quem não conhece e nunca ouviu falar, zonas não é mais nem menos do que dividirmos o nosso mapa, o nosso terreno, a nossa varanda, a nossa casa, o nosso emprego, o nosso escritório, em zonas de acesso, de maior acesso, de maior intensidade de acesso. Para quê? Porque, de repente, um terreno, dando um exemplo, um terreno de 10 hectares, que é, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, por onde é que eu vou começar? De repente, se nós zonearmos o espaço, nós conseguimos ter parcelas mais pequenas, onde nós podemos ir, por exemplo, olha, estes 500 metros quadrados é para a horta. Estes 2 hectares é para o bosque de alimentos. Ok? Estão a perceber? E isso tudo, dentro, nas zonas, nós vamos da zona 0 até a zona 5. Ok? A zona 0 é basicamente o sítio onde nós começamos o processo. Normalmente nós identificamos isso como a nossa casa. A nossa casa, a nossa zona 0. Porque é o que nós temos maior interação. É onde nós cozinhamos, onde nós dormimos, onde nós estamos e vivemos, e educamos nossos filhos, e namoramos, e vemos séries, e filmes, e é onde nós estamos, por exemplo, é a nossa base, ok? Tendo isso, mas não, imagine que vocês estão a fazer um projeto para uma cidade e vocês querem fazer um jardim municipal. Vocês podem começar com o ponto zero ser a saída do metro, a saída das finanças, ou da Câmara Municipal, ou seja o que for. O ponto base do vosso desenho é a vossa zona zero. É a vossa zona base, ok? Pegando isto da casa, nós esquecemos muitas vezes, a malta normalmente esquece de falar disto, normalmente associa muito mais a zona zero a cozinhar, e dá-se essa matéria na permacultura, e muito bem, mas nós temos que ter isso em consideração, quase que a tocar no Feng Shui, ok? Para quem conhece, eu também não sou pró nisso, nem sequer vou estar aqui a falar acerca disso, porque não é um tema que eu domino, mas é quase como a maneira como nós dispomos a nossa casa é que vai alterar vai optimizar, assim é que é, as transferências de energia. Logo, quando nós decidimos construir uma casa de raiz, se nós tivermos apoio permacultural, se vocês conhecerem a permacultura e se começarem a utilizar técnicas como o zoneamento, vocês vão conseguir fazer um trabalho muito mais optimizado para as vossas necessidades do que se não tiverem. Por exemplo, zona 1, ok? Onde é que é a zona 1? Será como a imagem que eu fiz, não é? Que normalmente até posso partilhar aqui com vocês. E depois já vou ver os comentários, ok? Podem escrever, não se esqueçam de dizer as vossas ideias para a camisola, ok? Deixa-me cá pôr isto. Pumbas, tal. Ok, na imagem, normalmente, como se fala da permacultura, é zona 0, zona 1, zona 2, isto parece um 2, mas isto é um Z. Zona 3. Zona 4. E zona 5. Mas isto não tem que ser assim. Ok? Porque o mapa não é o território. Ou seja, não há nenhum terreno que eu consiga agarrar nestes círculos todos e colocar em cima do terreno e dizer assim, olha, isto é o meu mapa perfeito. Não. Normalmente, o que acontece é mais algo do género assim. Zona 0. Zona 1. Zona 2. Zona... Aqui pode ser também uma zona 2. Vocês podem ter várias zonas 2. Podem não ter zona 3. Ok? Podem ter só uma zona 4. E podem não ter zona 5. Ou podem ter só aqui um pedaço de zona 5. E vou já explicar o que é. Desde o 0 ao 5 é áreas com maior influência. Ou maior atividade. Ou maior necessidade do humano. Lembrem-se que isto é o design para os humanos. Em harmonia com a natureza. Logo, as zonas têm que ser conforme o nosso movimento. Okay? Se a nossa entrada de casa for aqui, com o nosso carro, imaginem que vocês entram aqui para a vossa casa, e isto estiver alinhado, esta zona 2, que está aqui marcada a zona 2, estiver alinhada com o nível da estrada, ou seja, não tiverem topograficamente acima ou abaixo da estrada, porque isso influencia, já vamos falar disso. Isto, de repente, pode ser uma zona 1. Porquê? Vocês chegam a casa do trabalho, estacionam o vosso popozinho e na vossa zona 1 têm as coisas que requerem mais interação vossa. Vamos colher uma alface, vamos colher um tomate no verão, vamos colher um pepino para o jantar ou para a salada. Coisas que requerem muito input nosso e não só input de trabalho, mas de colheita. Ou seja, eu vou pôr uma nogueira na zona 1? Não. Porquê? Só não faço podas na nogueira e só faço a apanha uma vez por ano. Onde é que eu vou pôr? Okay. Posso pôr na zona 4. Alguns aqui. Onde é que eu... Limoeiro, já vimos. É uma coisa que te dá... que nós podemos usar quase todos os dias. Pode ser uma árvore da zona 1. Onde é que vou pôr o meu galinheiro? Tenho que abrir e fechar as galinhas todos os dias? É, sim. Será que vou pôr aqui na zona 1? É pá, se calhar não quero ter ali a entrada de minha casa ao pé do carro. Se calhar vou pôr aqui nesta zona aqui. Que é uma zona de acesso constante. Quer dizer o quê? Que eu... Como é que eu vejo isto? Como é que eu vejo se isto é uma zona de acesso constante? Quantas vezes é que eu vou lá naturalmente sem haver lá nada? Como assim? Se eu puser aqui um estendal da roupa, ok? Se eu tiver aqui um estendal da roupa, de repente eu vou regularmente pôr a roupa a secar, é uma área onde eu vou ter muito acesso. Quer dizer que se calhar não é só esta zona 1, é também... Deixa eu mudar de cor porque é para não ficar tão confuso. Onde é que está a cor disto? Raça, onde é que está a cor disto? Deixa-me só mudar de cor. Já agora... Ah, ok. Vermelho, pode ser vermelho. Vamos dizer que o vermelho é zona 1. Ok. Quer dizer que a zona 1, o vermelho é zona 1, pode ser esta área toda. Se vocês têm esta área como uma área onde vocês caminham lá regularmente. Se as galinhas estiverem na zona 1, vocês, e for um galinheiro que vocês tinham que abrir e fechar a porta todos os dias... Isto pode ser tudo zona 1. Por causa disso mesmo. Vocês caminham por aqui, tem aqui o estendal. Vocês continuam a caminhar, abrem as galinhas. Voltam para trás, apanham a alface. Estão a perceber? Ou colhem o cabaz para levar para a malta do trabalho. Porque nós somos pessoas fixes. E nós partilhamos da ética de partilha de excedentes. Okay? Partilhar os excedentes com as pessoas, com os animais, com os micróbios. Com tudo, partilhar tudo o que há. Colocar o máximo possível para que haja uma abundância gigante no terreno que nós comemos, os nossos amigos comemos, a nossa família come, os bichos comem, os bichos que estão na terra comem, os nossos colegas de trabalho comem, ok? Isto tendo um terreno minimamente grande, não tem que ser assim uma coisa gigantesca, ok? Nós temos 4.500, quase 5 mil metros quadrados, e já temos pano para mangas. E temos couves com força agora, ok? Estamos sempre a dar couves. Aquilo, olha, está aqui uma couve, pomba. Beterrabas então, todo o tipo. Agora tenho uma que a Ruth arranjou-me semente daquilo que chama, já não me lembro o nome que ela me disse, mas é uma que tem uns círculos vermelhos lá por dentro, que tem uma folha completamente diferente, quase que parece um nabo. Até pensava que era um nabo, ia ver agora, era, tinha ali mais beterrabas de outro tipo, ok? Portanto, há muita quantidade. E havendo muita quantidade, dá para nós praticarmos uma ética muito importante da permacultura, que é partilhar. Voltarmos a trabalhar esta parte do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso interior, que é não criar tudo para nós, ok? Nós podemos dar coisas às pessoas sem esperar nada em troca. E é ok, ok? E esta partilha, esta troca, esta partilha de excedentes vai-nos permitir receber rendimentos no futuro, não só, não é necessariamente dinheiro, ok? Vocês também podem vender aos vossos colegas de trabalho, também não há problema nenhum com isso. Mas vocês vão poder ter o rendimento de boa onda, ok? Boa onda entre colegas de trabalho, entre família, é sempre bom. Toda a gente gosta de receber um cabaz, toda a gente gosta de receber um alho francês, umas beterrabas, ok? Portanto, isso cria boa onda. E boa onda cria produtividade, e produtividade cria boa onda. E lá está, estamos a fechar ciclos, ok? Portanto, é por aí. Quer dizer o quê? Que quando nós temos... Deixa-me descomplicar aqui este desenho. Deixa-me pôr... Epa. Olha, agora vais para aqui para o chão. Espero que vocês estejam a ouvir. Se não tiverem a ouvir, digam-me, ok? Porque agora o microfone caiu, claro. Vocês não são do tempo em que eu fazia um live na minha garagem, que fiz o meu set, era um armário virado ao contrário, pintado com tinta de ardósia, e que me caía sempre o cenário em cima, ok? Portanto, deve estar aí malta ainda desse tempo. Não sei se está aí malta desse tempo, mas digam. Se calhar na t-shirt devia ser assim, gostam de permacultura que até me caem os armários em cima. Não faz sentido nenhum. Então, estava a dizer o quê? Ah, imaginem que vocês têm aqui então a vossa... zona, a vossa zona zero. Intuitivamente, o que se lê nos livros é que, como eu estava a dizer, tudo à volta da zona zero seria zona 1. O que é que faz com que isto não seja real no terreno? O que é que pode ser um fator que pode tornar isto não real? Ser uma ideia irrealista, ok? Vou-vos dizer. Imaginem que agora posso desenhar a azul, ok? A zona 2 ou 3 mesmo, ok? Imaginem que esta zona toda, aliás, esta zona toda está, pode ser assim, exatamente, está topograficamente abaixo. Quer dizer que é um salto tão grande que eu não consigo descer daqui para ali. Tenho que ir à volta. Ok? E se à volta for isto... Ok, pode ser zona 2. Mas se à volta for isto... já é outra conversa. Estão a perceber? Quer dizer que nós, no nosso terreno, se nós utilizarmos as nossas zonas conforme o movimento que nós fazemos no nosso terreno, e o movimento também pode ser criado, porque se chegarem a um terreno completamente vazio e de repente vocês pensarem, epá, como é que eu vou usar as zonas? Escolham um sítio da casa e depois comecem a criar caminhos diários, rotinas diárias, que é para vocês começarem a entender a vossa, onde é que cada elemento vai. Por exemplo, a partir do momento em que eu coloco o galinheiro em algum sítio, se vocês quiserem ter um galinheiro, estou a dar um exemplo, ok? Coloco um galinheiro aqui. Galinheiro. Ok? A partir do momento em que coloco um galinheiro ali, ou seja, numa zona mais afastada da casa, ou do local da casa, tendo em conta a topografia do terreno, ok? Se é mais elevado, se é mais baixo, há uma grande queda, se há uma grande inclinação, se não dá para caminhar até lá, se temos que ir à volta, de repente nós estamos a criar uma necessidade de irmos lá todos os dias, ok? Quer dizer o quê? Pode não ser viável a longo prazo se vocês colocarem uma galinha demasiado longe. Porque depois, esquecem-se das galinhas, depois fartam-se, depois não dá hoje, e depois tem que ser o outro, e depois é sempre a luta a ver quem é que vai abrir as galinhas, ok? Não, tem que ser uma coisa fácil, E isto das zonas procura isso mesmo, facilitar processos, ok? Para que não haja frustrações, para que de repente nós conseguimos entender o quê? Ah, deixa-me apagar isso, deixa-me puxar isto aqui assim. Ah, quer dizer que agora eu posso fazer, eu sei que tenho aqui a minha casa, oi, então, sei que tenho aqui a minha casa, quer dizer que sei que a minha zona 1, oi, a minha zona 1 é aqui, sei que a minha zona 2 é aqui, sei que a minha zona 3, isto estou a dar os exemplos, mesmo, são mesmo rebuscados, ok? É um exemplo inventado, é assim que eu quero dizer. A nossa zona 3 pode ser aqui, a nossa zona 4, bem, quem está a ouvir o podcast, aqui e ali já está a desligar. E assado. Pumba, a nossa zona 4. E tudo o que estiver à volta e mais afastado, pode ser até assim, ok? Pode ser a nossa zona 5. Ok? Quer dizer o quê? Que isto geometricamente não tem que ser, não pode ser chapa 5. Nós não podemos chegar a um terreno e dizer que este desenho que eu acabei de fazer vai funcionar em todo lado. Não. Depende do quê? Agora vamos um bocadinho mais ao detalhe. A nossa zona 0 passa por... Agora deixa-me mudar o ecrã. A nossa zona 0 passa por... será que já mudei? Passa por nós, onde nós vivemos. A nossa zona 1 é onde nós vamos mais vezes, que necessita mais do nosso input. Ou seja, de que é que se apõe? Hortas primárias, pequenas hortícolas, coisas estão sempre a rodar, os rabanetes, as alfaces, as aromáticas, as salsas, os coentros, essas coisinhas assim, ok? Pode-se chamar até o jardim da cozinha, ok? É onde vocês colocam o jardim que... Ah, estão a cozinhar e de repente vão ali buscar meia dúzia de coisas. Olha, os tomates cherry, ok? Essas cenas assim vão para a zona 1, para a zona perto da vossa casa. São elementos que necessitam de muito... Não é atenção necessariamente, mas vocês vão lá colher muitas vezes. A vossa zona 2 já podem ter a vossa horta principal. E quando digo horta principal, é a horta onde vocês têm produção, podem ser produções mais extensivas, mas ainda têm um misto de várias coisas, ok? Não tem necessariamente só, não é um batatal, por exemplo, ou um feijoal, ou um milharal, ok? Podem ser onde têm as vossas courgettes, que estão sempre a dar no verão, ok? Ainda estão a dar agora. Podem ter lá as vossas courgettes, tem que lá ir todos os dias, porque aquilo está sempre assim, courgettes, mas requer... A própria planta da courgette requer um espaço maior. Logo, vocês, na vossa zona 1, vocês querem as coisas mais maneirinhas, mais do dia-a-dia, não vão pôr uma grande planta de courgette, porque de repente se quiserem pôr 15 pés de courgette, não tem sítio. Podem olhar para a horta, ok? Da zona 2. A vossa horta, que tem as vossas courgettes, as berinjelas, os tomates, os pepinos, os alho franceses, as beterrabas, os girassóis também. Também podem ter alguns girassóis. Mas pronto, estão a perceber. A zona 3 já vai para o... Já podem incluir os cereais, okay, o tal batatal, o milharal, essas coisas, o faval, em que vocês semeiam ou plantam e depois só vão lá colher em talhões. Por exemplo, a batata funciona bem em talhões porque depois vão estar a revirar o solo e vão estragar tudo o resto. Não pode ser tanto policultura, ok? Porque depois acaba por estragar. Zona 4, e atenção, zona 3 também pode incluir árvores. Vocês podem ter bosta de alimentos na zona 3, ok? Podem ter um bosta de alimentos que seja ou uma agrofloresta que tenha como princípio ou como método a agrosilvopastorícia, ok? Que inclui linhas de árvore, cultivos de entrelinha, animais, ok? A vossa zona 4, idem aspas, mas já tem se calhar árvores mais, em vez de ser árvores de fruto e bagas, também podem ter, mas podem ter se calhar árvores para produção de madeira, para construírem, para produção de cogumelos, para construção, para lenha para a vossa casa, fazer uma fogueira, ok? Podem ter essas coisas assim. Depois, a vossa zona 5, a zona 5 é sempre a zona selvagem, onde vocês não tocam, okay? Onde vão estudar, vão observar, para depois interagir, okay? É uma zona florestal. O vosso terreno pode não ter isto, okay? Uma varanda não tem isto, okay? Mas lá está, isto são são as 5 zonas que normalmente nós consideramos dentro da permacultura para conseguirmos fazer um desenho mais próximo das nossas necessidades e da realidade que nós vivemos. Portanto, quando nós falamos em desenho em permacultura, não vão haver dois desenhos iguais. Não vão, simplesmente não vão. Podem utilizar, por exemplo, na parte das hortas, policulturas que funcionem bem, mas, por exemplo, os timings de produção, eu estou agora a colher montes. Agora é que está a ser o pico dos meus pimentos. Agora. Eu já sei. O ano que vem, eu não vou plantar os meus pimentéis antes de maio. Porque não vale a pena, estou a ocupar espaço. Desnecessariamente. Porque o meu timing do clima, do microclima que eu tenho aqui, não me permite fazer de outra maneira. E a natureza está-me a dizer. E eu, se eu voltar a fazer a mesma coisa como todos os outros fazem, vai voltar a calhar a mesma coisa. Ocupar espaço desnecessariamente e, de repente, chega a maio, começa a haver um pulo da planta e depois a floração acontece mais no fim do verão. Ok? Como aconteceu agora, como está a acontecer agora. Pronto, está ok, tenho muitos pimentos agora. Enquanto tive pimentos que foram... Tive alguns pimentos, mas tive pimentos de amigos, de familiares também. Consegui ter isso, ainda bem. Mas pronto, agora estou a ter pimentos que eu posso partilhar com outra malta. Ok? Deixa-me aqui ver os vossos comentários. Boa noite, Ganda Paulo. Extremoz, Alentejo, Grande Alentejo. Isa Ferreira, boa noite, Marinha Grande. Ah, esta aqui de perto, a nossa vizinha. Olá, boa noite, Gana Maria. A melhor ferramenta para ter abundância é usar um bom composto. Também é verdade, ok? Também é verdade. Boa noite a todos. Harmonia com a natureza ativa a tua beleza. Boa, gosto disso, Lourdes. É a única sugestão. Epá, eu vou voltar a dizer, malta, ok? A Lourdes teve aqui uma boa primeira sugestão, ok? Eu vou querer fazer uma camisola para o Liberta-te e vocês podem sugerir nos comentários uma frase que tenha a ver com este mundo da permacultura e depois vamos escolher as nossas três preferidas, que é para depois irem a votos nas redes sociais, que é para quem ganhar, okay? Recebe um curso da Escola Liberta-te e recebe uma camisola com a frase que se sugeriu, ok? Portanto, façam as vossas sugestões, eu gostava muito, muito, muito de ouvir isso, isto é válido agora nos próximos tempos, não tem que ser só agora no live, ok? Mas pelo menos deixem-me fazer a camisola antes do inverno, o gajo depois fica com frio, ok? Boa noite, Valentina. Olá a todos. Viva, boa. Ok. Quer dizer o quê? Que quando nós, voltando para o tema, que quando nós estamos a utilizar as nossas zonas em permacultura, okay, nós estamos a utilizar uma ferramenta que nos permite irmos desde um terreno grande até de repente temos a horta, ok? Temos a hortinha, temos ali o talhão, como estava a mostrar ainda há bocado, que na zona 2, temos ali o talhão de 500 metros quadrados, nós já podemos planear. Dentro desse talhão, podemos zonear dentro do talhão também. É menos comum isso acontecer, mas também é possível fazer. Normalmente a malta faz só o grande, o esboço maior, o desenho maior das zonas. Mas vocês agora, esqueçam tudo o resto, vocês já sabem que ali é o sítio para a vossa horta, okay? Ali naquele talhão, naquela zona 2, vamos dizer assim. Quer dizer que agora vocês vão fazer o quê? Ok, vamos planear, vamos esquecer tudo o resto. Vamos fazer como? Curvas de nível. Eu recomendo linhas, malta. Não tem que ser linhas a direito, ok? Linhas em curva de nível. Mas, nos conceitos das hortas, eu recomendo vivamente, e é uma coisa que eu tenho estado a dizer cada vez mais à malta, esta técnica é das coisas mais infalíveis, ok? Que eu tenho visto em muitos lados, não só no meu projeto, mas que é o seguinte. Uma cama com o máximo de 1 metro de largura, com 3 linhas de produção. A cama em curva de nível. O que é curva de nível? É uma linha que une pontos à mesma cota. Ou seja, curva de nível pode ser... Deixa-me cá partilhar aqui o ecrã outra vez. Quer dizer que curva de nível, eu posso ter aqui... Deixa-me mudar aqui para preto. Imagina que eu tenho isto visto de cima, o meu terreno... Pode estar assim, depois pode fazer assado, ok? Que é o que vocês estão a ver aqui na t-shirt, não sei se estão a ver agora. Pronto, mais ou menos assim. Quer dizer que esta linha, que é o ponto mais alto, nós sabemos que é o ponto mais alto, ok? Esta linha que está aqui em cima, a linha de cume, okay, pode estar a 520, ok? E esta linha toda vai, pode estar, se tiver uma diferença, nos mapas topográficos normalmente é de metro a metro, mas vamos esquecer isto, ok? Bom, isto é só para exemplos. Quer dizer que aqui pode ser uma linha a 500, e depois aqui pode ser uma linha a 480, ok? E por aí vai. Quer dizer o quê? Que eu imaginei que isto fosse de metro a metro, ok? De um desenho topográfico bem feito, ok? Pelo menos para estas coisas, eu conseguiria saber que, olhando para o meu, para ir lá para fora para o meu terreno e olhar para tudo, eu não consigo ver isto a acontecer, mas o mapa topográfico deixa-me fazer isso. Ou então dá para nós medirmos através de ferramentas também que nós podemos ter em casa, ok? Níveis, o nível A, que parece um compasso grande, dá para a gente medir as nossas curvas de nível de uma forma mais prática no terreno. Se tivermos um mapa topográfico, de repente nós conseguimos ver, ok, a minha horta, eu quero a minha horta, eu não quero fazer grandes movimentações de terra para a minha horta. Eu já sei que aqui é um grande, é um sítio plano, mais ou menos plano, vamos dizer assim. Um sítio mais ou menos plano. Quer dizer que isto é a nossa zona 2, ok? Como estávamos dizendo há bocado. Quer dizer o quê? Usando, nós podemos usar o método P.A. Yeomans, que é um nomezinho, não é? Que é P.A. Yeomans, é assim, P.A. Yeomans, acho que é assim que se escreve. Que é, usando a linha-chave, que é, nós já sabemos que esta linha está em curva de nível, está a 500, ok? Vamos fazer linhas paralelas a essa, em vez de fazer, de cultivo, em vez de fazermos linhas, linhas seguindo todas as curvas de nível, porque depois de repente nós ficamos com uma horta toda torta. E com essa técnica do P.A. Yeomans, que é utilizando a linha de curva de nível, ok? Que é, neste caso, na horta, seria esta que a gente iria usar, nós podemos fazer as nossas camas de cultivo assim. Ok? Paralelas umas às outras. Ah, isto está a ficar torto, mas não interessa. Vocês vão perceber. Quer dizer que, se cada cama desta tiver 1 metro de largura, não sei se dá para fazer assim. Se cada cama desta tiver 1 metro de largura, já sei que isto é a zona 2. Estão a ver? Eu estou a esquecer um outro mapa todo. Tudo o que está fora daqui está a ser esquecido agora. Porque eu sei que já há plano para ele. Ok? Agora estou a focar, eu quero desenhar a minha horta. Quer dizer que a minha horta vai ficar aqui. Eu sei que se isto for 1 metro... Atenção, malta. Estes números, relembro. Estes números não são reais, são só exemplos. Ok? É para fazermos isto. Quer dizer que, se isto fosse 1 metro de cama, ok? Se isto fosse 1 metro, eu conseguia ver que conseguia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camas, ok? Agora já fiz a minha estrutura para a minha horta, ou já decidi onde é que vão ser as linhas para a minha horta. Agora vou fazer o quê? Estão a ver? Estamos aí do macro para o micro. Nós temos um mapa, fizemos o zoneamento. E agora vamos escolher as coisas que nós queremos pôr na nossa horta. Não antes de ter em conta, também tenho de falar disto, dos setores. E relembro que no podcast, no Spotify, ou no YouTube, também tem lá o podcast anterior, já foi há 3 ou 4 podcasts atrás, que eu fiz acerca de só sobre setores. Okay? Vocês conseguem ver que... Se vocês tiverem um mapa dos setores, que são as energias que vêm, são energias externas que influenciam o vosso terreno, vocês podem ver o quê? Que aqui, imaginem que isto é o vosso mapa. Deixa-me apagar aqui isto, não interessa agora. Quer dizer que vocês podem fazer uma coisa assim deste género, em que vocês sabem que os ventos predominantes vem daqui. Quer dizer que isto, ao estarmos a zonear as coisas, nós sabemos que a nossa horta vai ficar aqui. Neste caso, eu estou a dar exemplos. Eu não punha aqui. Mas pronto, estou a dar um exemplo. Sabemos que nós escolhemos a horta para aqui. Agora, nós temos o nosso terreno que está com esta linha, que está abaixo da linha da nossa horta. Quer dizer que o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar aqui árvores. Okay. Como está abaixo do nível, está a quanto? Está a 20 metros abaixo. Eu posso pôr aqui aves de copa muito alta para me fazer uma barreira contra os ventos para a minha horta. Atenção que nós, há certas culturas que precisam de vento para se polinizarem. O milho, as avelãs, por aí vai. Okay? Quer dizer o quê? Se eu fizer os cálculos de... Ok, tinha aqui um desnível, um declive grande, que neste espaço desce 20 metros para baixo. Eu posso pôr... estas árvores podem ser árvores que cresçam 20 metros rapidamente, mas isso vai ficar basicamente ao nível da minha horta. Se eu puser na linha de cota, a curva de nível, é 500 metros. E a minha horta estava nos 520. Ok? Quer dizer o quê? Se eu puser árvores que cresçam 20 metros muito rápido, isto estou a dar exemplos, pode ser 2 metros, pode ser 1 metro, pode ser 5 metros, é adaptável. Okay? Isto é um exemplo, mais uma vez. Quer dizer que se eu puser árvores, neste caso, que cresçam rapidamente a 20 metros, eu vou ficar, não vou fazer barreira nenhuma para proteger a minha horta. Vai ficar simplesmente ao nível da minha horta. Quer dizer que tenho que pôr árvores que cresçam 30 metros. Ok? Num aspecto mais realista, se calhar, 5 metros. Okay? Uma árvore que cresça 5 metros rapidamente. Que é para me dar... Porquê? Por cada metro de parede vegetativa, ok? Parede vegetativa quer dizer que são plantas bem encostadas umas às outras, sempre verdes, ok? Ou muito, ou na altura dos ventos maiores estão verdes, ok? Bem cerrado, ok? Por cada metro de altura vegetativa, ok? Temos 10 metros lineares de proteção dos ventos. Quer dizer que se isto tivesse... Se a minha horta tiver 20 metros, ok, vamos dizer assim, 10, isto é a linha dos 10 metros, se a minha horta tiver 20 metros, eu já sei que os meus ventos vão entrar aqui, vão subir e vão voltar a entrar na parte a seguir aos 10 metros. Ok? Isto tendo uma barreira cerrada. Não quer dizer que nós podemos não ter isto a acontecer assim se tivermos árvores que estejam caducas, por exemplo, no inverno. Ok? Mas, se tiverem sempre verdes, e se eu utilizar esta regra de 1 metro para cada 10 metros lineares, okay, eu sei que eu posso pôr o meu milho aqui, se eu quiser. Porque aqui vai levar com vento. Okay? Estão a ver? Agora, de repente, nós tivemos a zonear uma coisa tão simples, mas nós conseguimos interligar elementos e setores e necessidades e linhas topográficas rapidamente, utilizando uma técnica que é tão simples como são zonas. Como pode passar, nós podemos ser tão criativos e podemos inventar, okay? Porque não há ninguém a dizer que está errado, porque vocês estão a fazer isto para vocês. Se for profissionalmente, claro que têm que estar em conversação com os clientes, okay? Mas para vocês, vocês podem fazer, literalmente brincarem com isto, porque depois no final, se estiver mal, podem apagar e refazer. Afinal, não quero aquilo na zona 1, quero na zona 2. Quer dizer, vocês apagam e voltam a redesenhar. Ok? Deixa-me ver então aqui. Pega a tua onda na escola, liberta-te. Também está boa. Para o planeta preservar, para uma cultura deve usar. Boa, 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 altamente, altamente. Mais, venham mais, venham mais. Ok, malta. Isto das zonas, obviamente, tem muito mais que se diga. E nos nossos cursos, nós fazemos um trabalho muito mais preparado para vocês entenderem as zonas. E mesmo para as pessoas que estão a ouvir isto no podcast, eu sei que é difícil porque nós estivemos a fazer desenhinhos e não sei o quê. Recomendo vocês também verem o vídeo, mas. Dentro destes moldes, dentro do design da permacultura, e como a Maria estava a dizer ainda há pouco, depois agora para a horta nós vamos mais a fundo ainda. O que é que vamos fazer? Vamos trabalhar com um bom composto? Sim, ok. Podemos fazer um bom composto. Podemos fazer uns bons preparados. Também já fiz um podcast acerca disso. Preparados, ok. Não tem que ser necessariamente um composto. Um composto é bom, mas podemos fazer preparados à base de composto, por exemplo. E de repente uma pilha de composto dá-nos para muito mais espaço do que dava aquele composto, ok? É importante é nós termos vida no solo, ok? Se nós tivermos vida no solo, que o composto leva para o nosso solo, ok? Se tivermos vida no solo, nós vamos ter um solo
bem fofinho, entre Sérgio Lô Cernoso, ok? Vai estar bem fofinho e pronto para receber as nossas plantas. Eu neste momento eu tenho um solo muito argiloso com o qual eu fiz uma casa, um galinheiro, tem as paredes todas de barro de onde nós cultivamos também, ok? E este já estou a fazer, comecei um talhão no início do ano, fiz batatas e já fiz feijão e agora estou a plantar cenouras em argila. Mas é uma argila que já tem vida, que já está trabalhada e que já está cavada pela microbiologia, ok? Que ajuda muito mais do que se estivermos constantemente a cavar e se tivermos o solo exposto, ok? Mais do que simplesmente adicionar coisas, é importante taparmos o solo, termos o solo bem rico em vida, para as nossas plantas então poderem proliferar e dar-nos comida boa, ok? Porque é uma coisa que estamos agora a falar ao jantar eu e a Ruth. Eu estou a fazer pão de fermentação lenta, ok? Estou a usar fermentação lenta, ou seja, eu começo um processo de fazer pão às 8 da manhã e no dia seguinte, às 4 da tarde, estou a pôr o pão no forno, ok? Este processo ajuda para já a quebrar as coisas que fazem pior no pão, okay? Mas mais do que isso, nós estamos a incluir, neste caso, neste pão que eu fiz agora, incluir farinha de courgette. Que a farinha de courgette, se calhar, 30 gramas ou um bocadinho assim, se calhar é uma courgette inteira, porque a courgette tem muita água. Okay? Agora, como é que nós podemos aumentar a nutrição de um pão, ok? Para já, utilizar uma farinha boa, nós estamos a usar farinha Barbela, ok? Tuga, é nossa, ok? E é boa, é um sabor muito diferente, é muito boa, mas também podemos adicionar excedentes da nossa horta, que podemos desidratar com o sol, cuidar de cidade se vocês quiserem, com desidratadores elétricos, ok? Podem fazê-lo, e depois pulverizar isso tudo e juntar essas farinhas, farinha de trigo sarraceno, farinha do que quiser, de repente uma fatia de pão alimenta-te muito mais do que só trigo branco e completamente refinado, ok? Então, deixa-me cá ver aqui, eu não estou a conseguir ver bem os vossos comentários, tenho que estar sempre a andar para cima e para baixo. Podes relembrar a diluição do bokashi, qual é a percentagem em água? Ah, em água, depende, lá está. Quando o bokashi estiver feito, isto é uma pergunta para quem já sabe acerca do preparado bokashi. Mas que, se quiseres ativar bokashi em água, podes pôr para 150 litros de água, 3 kg de bokashi, ok? E lembra-te sempre do que é que tu queres propagar. Ou seja, podes pôr bokashi e podes pôr açúcar na água, ou melaço, ou podes pôr kelp, ou podes pôr aveia, ou podes pôr farelo, podes pôr isto tudo, sendo que os líquidos vão para a água e os secos vão para aquela malha de 400 microns, uma malha bem apertada, mas que deixa passar a microbiologia para que se reproduza na água, mas para que tudo o que estiver dentro do saco não passe para a água e não entupa os teus regadores e sistema de rega, fertirregas, se tiverem isso, ok? Mas isso é o preparado do bokashi ativado em água. Okay. Lá está, agora estamos a ir mais ao detalhe, agora estamos a falar de preparados para a horta. Estão a ver, de repente, nós queríamos fazer uma horta, ok? Mas temos um terreno de 10 hectares. Como é que eu posso fazer? Utilizem as zonas. Desenhem no vosso mapa, imprimam o vosso mapa, desenhem o vosso mapa, ou estão fazendo no computador, desenhem no vosso mapa para que vocês consigam ter uma percepção muito melhor do que é que, de onde vocês vão fazer o quê. Isso remove muita frustração que têm quando estão a fazer alguma coisa num terreno maior, porque quando há terrenos grandes eu sei que somos poucos aqui a trabalhar e dá muito trabalho, nós estamos sempre a bombar aqui no terreno e fazer tudo o que nós queremos. Há sempre trabalho para fazer, ok? Pronto, malta, chegou ao fim. vou deixar mais conteúdo para a semana. Eu acho que vou começar a fazer isto aos sábados, porque é para começar também a ser mais assíduo nisto, porque aos domingos já é muito mais complicado. Portanto, malta, muito obrigado por estarem aqui. Não se esqueçam que nós vamos ter um curso já no dia 16 sobre produção caseira de cogumelos e no próximo mês, novembro, 26 e 27, vamos ter um curso só sobre hortas regenerativas em permacultura. Portanto, uma maneira de nos ajudarem também é e ajudarem-vos a vocês, é escolherem um curso que vos interesse, comprarem, okay? Que é para nós continuarmos aqui com o nosso projeto. E obrigado a todos que já foram mais de 2.500 alunos na Escola Liberta-te. Muito obrigado a toda a gente. É muito bom saber que é cada vez mais procurada a permacultura e os métodos regenerativos, e há pessoas a querer fazer diferente. Portanto, obrigado, malta, por isso, e obrigado por terem estado aqui a acompanhar. Deixem-me só ver aqui os vossos comentários, se há aqui mais alguma coisa. Isto dos comentários está cada vez pior. Isto aqui é difícil de ver. Grata. Terei de fazer uma visita. Boa. Obrigado, abraços. Obrigado, Isa. Ganda Isa. Obrigado, malta. Ok? Boa noite a todos, então. E vemo-nos para a semana. Se não antes, nos diretos, nos vídeos que eu faço por aí. Ok? Malta, um grande abraço. E não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Thank you.